Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 57. Emanuel Bonfim 1923-57. No mar nessa viagem da Bahia Vitória, Alfredo divertiu-se extraordinariamente. Logo cedo saía do Bebeli e vinha com os pés nus, assistir à baldeação do navio. Depois conversava com os marinheiros, pedia a explicação de tudo e à proa. Entretinha-se em contemplar as reses e as aves que tinham de ser sacrificadas à fome dos passageiros. Vinha contemplar a réu suma cuma que o paquete deixava na água. Travava palestra com vários viajantes que gostavam da sua vivacidade. E prestava serviços a alguma senhora e joavam, estendidas em cadeiras de lona e vime, indo buscas laranjas e limões. Carlo na tolda, olhando a extensão iluminada do mar, não podia deixar de sofrer. Ao encarar o oceano agitado por onde o navio avançava, tudo agora lhe era desconhecido, como era desconhecida a vida que ia viver. E volveu o pensamento ao passado, e em turbilhão acudiram à lembrança todas as cenas da vida que desaparecera como a pessoa do pai. Os olhos arrasavam-se-lhe de lágrimas, torturava a saudade. Nunca mais o veria. Nunca mais ouviria aquela voz, nem veria aqueles olhos de penetrante bondade. Carlos soluçava oprimido. Não há mais? E se, por um milagre, ele aparecesse? E se não tivesse morrido? Com este pensamento, a fronte se iluminou, quem sabe? O negociante da Bahia não conhecera seu pai. E não tinha certeza absoluta da morte dele. A notícia dessa morte só chegara a Inácio Mendes por intermédio dele mesmo. E lembrava-se Carlos de como recebera a notícia. Perto de Juazeiro, a bordo da lancha. O homem da canoa dissera apenas... Morreu o engenheiro que estava em Petrolina. E não dissera o seu nome. Em Juazeiro, também ninguém lhe dissera o nome do engenheiro falecido. O menino levantou-se agitadamente e começou a passear pelo convés, apertando as mãos uma contra a outra, sim. E o pai não estivesse morto. Dizendo isso de si para si, uma sensação estranha lhe agitava o peito. Mas a exaltação durou pouco. Alguns momentos de reflexão mais calma bastaram para mostrar a Carlos quanto era ilusória a esperança. Cardo! Pois eles não tinham seguido a pista do pai, de passo em passo, por assim dizer. No escritório da Estrada de Ferro de Águas Belas, em Garanhuns, em Piranhas, em Boa Vista, em Juazeiro. O engano era impossível, e, tomado de um grande abatimento, deixou o órfão cair de novo sobre a cadeira. Desta situação, veio Alfredo tirá-lo, correndo e gritando. Carlos, já se vê a costa do Espírito Santo? Já se via de fato? Mal delineada no nevoeiro longínquo, uma vaga e baixa fita de terra. Antes da tarde, estaremos em Vitória. Disse um passageiro, moço ainda, que chegava à tolda com um grande binóculo. E poderemos descer? Perguntou Alfredo. Certamente, mas não vale a pena.
Como não vale a pena?
Exclamou o menino. Sempre vale a pena ver uma cidade que nunca se viu.
Nã, Mávida. Então a Vitória, interveio Carlos, é uma cidade tão insignificante que não merece uma curta visita.
Não é isso que digo, explicou o moço. Vitória é, ao contrário, uma linda cidade. Digo que não vale a pena porque o comandante não quer ficar mais de 4 horas no porto e tenciona partir ainda hoje. Só temos um companheiro de viagem que se destina à Vitória. Como o navio não tem de receber carvão nem carga, o comandante prefere apressar a partida para o rio. Efetivamente, antes de anoitecer, depois de pouco tempo de parada, o paquete deixou o porto, tendo apenas recebido 4 passageiros. Um deputado, que ia tomar parte nos trabalhos da Câmara, e embarcava acompanhado da mulher e de 2 filhos. Alfredo adiantou a pressa para ver a saída do porto. Todas aquelas manobras... O levantar das escadas, o ranger das correntes de ferro suspendendo a âncora, os primeiros movimentos do navio, rodando sobre si mesmo até colocar a proa na direção do mar largo. Tudo aquilo o interessava,